Bianca Ladeia, mulher mais chique desse Brasil.
Obrigada.
Segunda vez no episódio, no programa. Hoje eu queria falar com você do que todo mundo gosta de escutar, que é como é que a gente desenvolve uma marca pessoal muito boa. Mas eu queria falar sobre o seu business também. Porque quando você veio para São Paulo, você teve uma transformação de vida muito grande.
Sim.
E você está construindo um negócio muito bacana, que inclusive eu participei da sua última imersão e vivenciei um pouquinho. Tive a oportunidade de dar uma palestra no seu mastermind, é assim,
exato,
que você chama? No seu clube.
No meu clube,
no
Best
seu club.
Level. Foi incrível.
Conta um pouco pra gente, qual que é o seu foco? O que que é a gestão de imagem? O que que engloba a gestão de imagem?
Certo. Primeiro, obrigada pelo convite.
Imagina.
Fiquei super feliz. Como você falou, é a segunda vez. Eu amo o podcast, adoro o seu conteúdo, adoro o seu trabalho. Então, fiquei muito feliz de poder voltar aqui em outro momento, né, Toledo? Isso que é legal.
Porque quando... Outra fase.
Outra fase. Eu acho isso muito bom. A primeira vez que eu vir, eu tinha mudado para São Paulo há pouco tempo. Então, é outro momento mesmo, é bem legal. A minha história, vou falar bem resumidamente aqui para quem não me conhece ainda, né? Eu sou estilista de formação, me formei em moda, comecei a trabalhar, me desenvolvi, fiz todas as minhas especialidades em gestão de pessoas, gestão de marca pessoal, neurociência da imagem, e criei o meu método que você conhece, você participou da última imersão em imagem, que é exatamente o método para você desenvolver, aprender mesmo a desenvolver a sua marca pessoal e se posicionar no mercado da forma correta, usando sua reputação e sua influência. E o negócio começou porque consultoria é isso, né, Toledo? A gente começa, tipo, eu presa. Então, era Bianca consultora, era Bianca mentora, que fazia gestão de imagem. E aí, comecei, né, fazendo...
Era só você, um por um...
Só eu, um por um, tanto é que tem um caso super engraçado que eu contei até com a Thay do G4, no Perrengue Business, que quando eu voltei para a Europa, eu me formei em moda com 23 anos, fui para a Europa, passei 2 anos e voltei para o Brasil. E aí eu com essa autoestima que eu tenho, que você conhece, né?
Conheço.
Voltei para Belo Horizonte, não foi nem para São Paulo. Então, cheguei em BH, tipo assim, cara, eu vou dominar o mundo, eu sou muito foda, fiz moda, me especializei, cheguei em BH, vou dominar o mundo, preciso de uma secretária, porque uma pessoa foda precisa de uma secretária. Só que eu não tinha dinheiro para uma secretária. Então, minha primeira secretária foi imaginária, chamava Camila. Ela tinha o celular dela, o e-mail dela, e eu tive que demitir a Camila e contratar outra, quando a Camila, que não existia, recebeu a primeira reclamação. Aí eu falei, cara...
Reclamaram da Camila?
Reclamaram da Camila.
Qual foi a
Mandaram
reclamação?
Mandaram um e-mail que a Camila não estava sendo assertiva e nem respondendo as coisas rápido. E eu virei e falei assim, caramba, tadinha da Camila, consegui fazer ela receber uma reclamação.
Olha só...
E aí a minha primeira secretária, depois, né, que a Camila foi demitida, foi outra Camila, acredita?
Outra Camila, mas dessa vez real.
Dessa vez real. E aí eu sempre conto essa história, eu gosto de contar essa história, parece engraçado assim, mas é porque eu queria já de cara passar essa imagem de que, tipo, poderia confiar, tinha uma empresa, tinha uma equipe por trás, e eu tinha 23 anos, 24 anos. Então, assim, é muito a questão da nossa linha de desenvolvimento de maturidade. A Camila não precisava existir, mas às vezes a gente foca nesses pontos que não são importantes naquele momento da vida profissional.
Você acha que isso é importante hoje? Quem tá vivendo exatamente o que você viveu lá atrás... Você faria diferença? Você realmente acha que é importante passar essa imagem?
Por que que eu comecei a desenvolver meu método? E a Camila tem parte nisso, a Camila imaginária. Eu comecei a desenvolver meu método porque eu comecei a entender que as pessoas, elas pegam receitas de bolo. Elas pegam coisas ali de prateleira e querem encaixar em todo mundo. Então, para você ser bem-sucedido, você tem que ter um espaço físico, você tem que ter uma empresa, você tem que ter funcionário, você tem que ter uma secretária. Cara, não tem. Você precisa entender o que você... Né, o ponto que você está naquele momento da sua vida, qual é a sua projeção futura e exatamente as estratégias para você conseguir as metas, né, que você quer naquele momento. Hoje, você precisa de uma Camila se você de fato precisar de uma Camila. se fizer sentido, né? Às vezes você está em um momento que você realmente não quer que as pessoas tenham acesso direto a você. Às vezes você não pode por falta de tempo. E isso para as outras pessoas de fora, quando elas têm muito acesso a gente, dá aquela coisa de um valor agregado menor.
Uhum.
Não tem jeito. É, não para quem conhece a gente, mas para o mercado em si faz diferença. Aquilo que eu falo muito, assim, por que, que uma marca de luxo, né? Por que, que as marcas de luxo fazem tanto sucesso? Porque elas são inacessíveis. É uma magia, é um mistério, é um desejo que realmente eleva o valor das coisas.
Isso é importante para todo mundo?
Não, porque assim, você sabe bem que eu detesto padrão, né? Eu acho que não existe nada que seja importante para todo mundo, absolutamente nada. O meu método, ele é dividido em duas fases, exatamente por isso, Toledo, né? A primeira é desenvolvimento de marca pessoal, porque é isso. Se você quer se lançar no mercado, ou se você já está no mercado e quer fazer um reposicionamento, começar a chamar a atenção de outras pessoas, primeiro você tem que entender quem é você, quem é o produto Marcelo Toledo. E você tem que fazer essa construção. Depois que o produto está pronto, aí vem a gestão, né? Vem todas as estratégias de como se posicionar, como atrair, como usar a sua reputação, a sua influência para facilitar a sua vida, para trazer negócios, aumentar faturamento, enfim. Mas não existe absolutamente nada que todo mundo tenha que fazer. Então, por exemplo, a gente estava brincando em relação à roupa, que eu fico pegando no pé de vocês, que vocês só usam t-shirt preta, e hoje eu estou muito feliz que você não está de preto, que honra!
Quando é t-shirt é bom, a gente usa é camiseta.
A camiseta preta. E aí, você lembra,
e né? Tem que ser nova, né? Porque não, o pessoal usa aquelas camisetas...
Além de
toda
ser
desgastada,
preta,
já lavou mais de mil
tudo
vezes.
Igual, exato. Aí a gola desgrenhada, toda já
solta,
esbranquiçada,
né?
Assim. Não dá. Mas aí, eu gosto de encher o saco de vocês, porque o bullying faz parte, né, do meu método.
Sim.
Mas assim, é óbvio, eu sei da facilidade. Eu sei que é muito mais fácil abrir o armário, você pega ali uma camiseta preta, põe um jeans e sai. E foi o que eu falei, tem que deixar de usar a camiseta preta? Óbvio que não. Você vai pro escritório todo dia, você vai ficar ali interno, trabalhando, fazendo suas coisas? Não tem. Só que você já aprendeu, né, na análise cromática, em tudo lá, você entendeu que cores fazem diferença na forma de percepção das pessoas, em como o nosso rosto fica mais valorizado, como chama mais atenção. Então tá, um dia de uma palestra, um dia de um podcast, por que não valorizar mais sua imagem? Então é sempre a questão da intencionalidade.
É, você tem que trabalhar nos momentos que você quer gerar algum resultado e alguma percepção.
Total.
Né? Então eu, por exemplo, poxa, dia a dia no trabalho, você já conhece todo mundo, já trabalha com todo mundo, ninguém precisa ficar te vendo diferente. Exato. Mas um dia vai encontrar um cliente, você pode ter uma intencionalidade diferente,
totalmente,
né?
Totalmente.
Passar um poder maior, uhum, ou querer ser mais amigável, né? Você pode
mais
ter uma intenção mais acessível, né?
Uhum. É isso, é muito... Por isso que eu uso muito essa palavra e falo com as pessoas o tempo todo. Eu brinco o seguinte, a gente acorda, a gente tem que acordar, tomar um banho, se arrumar, sair de casa. Não são coisas que você está acrescentando no seu dia a dia. Você já tem que se arrumar, você já tem que escolher uma roupa, você já tem que sair de casa. Se tem que fazer, por que não fazer intencional? Né? Por que não pensar, ai, quero usar essa roupa hoje? Não, não é assim que escolhe roupa. Você abre o armário e pensa, o que eu tenho hoje para fazer? Com quem eu vou encontrar? Que imagem eu preciso passar? Quem eu tenho que convencer? Quem eu tenho que trazer para perto de mim? E você vai fazendo tudo muito intencional nisso. Né? E aí entra tudo, comportamento, postura, oratória, comunicação online, offline, todo esse contexto de visibilidade que você vai ter no dia.
Você voltou da Europa com quantos anos? Foi com 23 que você voltou?
Eu voltei da Europa com 23 para 24.
Quando que você vem para São Paulo? Quantos anos depois?
Eu voltei para a Europa, abri a empresa em Belo Horizonte com 23 para 24.
Foi lá que você conseguiu os seus primeiros clientes?
Foi lá que eu comecei, né, meus primeiros clientes e tal. Trabalhei 4 anos em Belo Horizonte e aí eu comecei a vir para São Paulo de bate e volta mesmo por demanda. Né?
Quando eu te conheci, já estava nessa situação ou não?
Não,
você já estava definitivo?
Não, Eu fiquei 4 anos nesse batidão. Bate-volta. Nossa. Por quê? Porque aí um cliente de BH começou a me indicar pra cá e tal, e as coisas foram fluindo. Só que eu era casada. Eu não podia, né, vir. Era difícil.
Não dava pra largar tudo.
Não dava. Meu ex-marido não tinha a mínima condição, por causa da empresa dele e tal, de deixar lá e vir pra São Paulo comigo. Então eu ficava nesse bate-volta, né, BH, São Paulo, e muito cansativo.
E nesse momento, porque hoje eu olho pra você e eu vejo que você adquiriu conhecimento além do seu universo, conhecimentos de marketing, conhecimentos de vendas, porque hoje você construiu uma máquina de vendas, né? Não é sua primeira nem sua segunda turma, você já fez diversas. Você falou que boca a boca, esse eu imagino que tenha sido o seu principal canal de vendas no começo.
Sim, no começo sim.
Quando que você começou a conseguir manipular isso mais intencional? E isso se tornou um business mesmo, que você falou assim, agora eu tô foda mesmo.
Agora o negócio vai rolar.
Agora é real, antes eu só achava, antes, né? Porque você falou, meu, voltei da Europa, agora eu vou arrebentar.
Agora eu vou arrebentar, de verdade. Tem coisas na nossa vida que vão moldando a forma da gente ser, de trabalhar, de fazer tudo, né? Eu já te contei essa história, eu nasci numa família muito simples, interior de Minas e tal. Então, assim, desde muito nova, sei lá, 10, 11 anos, eu estudava em escola pública. Então, com 10, 11 anos, que eu comecei a entender assim, caramba, meu pai não tem como pagar uma faculdade pra mim, e aí, o que, que eu vou fazer? E eu estudava em escola pública. Então, desde aquele momento, eu falei, eu acho que eu tenho que estudar mais, que é a média.
Você chegou a essa conclusão sozinha?
Cheguei a essa conclusão sozinha, que eu falava, cara, vou ter que estudar mais que a média. E eu comecei a estudar muito, eu comecei a me interessar muito pelas coisas, eu sou muito estudiosa, desde aquela época. Então eu comecei a estudar muito, muito, muito. E tanto é que eu consegui passar na Federal e tal, enfim. Hoje, até hoje eu tenho muito isso, sabe? Por exemplo, eu sento com você pra gente fazer uma anamnese, um diagnóstico, pra eu começar a desenvolver seu projeto de imagem. Não tem como, é impossível eu desenvolver uma marca pessoal para o Toledo, eu te ajudar a se posicionar, se eu não entender do seu mercado. Não tem jeito, sabe? Porque não que eu vá virar especialista em todos os mercados, não é isso, mas é o que você falou. Com o tempo, eu comecei a entender que para, de fato, fazer um projeto de imagem que te trouxesse resultados, eu ia precisar entender um pouco. Então, eu atendia um médico, eu começava a estudar. Eu atendi um dentista, eu começava a estudar. Eu atendi um advogado, eu começava a estudar. Eu tinha que estudar, eu tinha que entender um pouco do universo daquelas pessoas. Sim. E aí você vai estudando, né? Você estuda marketing, você estuda venda, você estuda gestão, não sei o que, não sei o que. Quando eu vi, eu acho que foi natural. Quando eu vi, eu trazia todo esse conhecimento para dentro da minha empresa também. Então, muita coisa que eu fazia com o cliente, que eu fazia o cliente entender, que o cliente me explicava do trabalho dele, eu fui conseguindo colocar dentro da minha empresa. E aí eu mudei definitivamente aqui para São Paulo há 3 anos, que foi quando eu me separei, foi quando eu te conheci no G4, e aí quando eu vim para cá também era isso, era eu, uma consultora de imagem da minha equipe, um assistente, uma secretária, tudo muito pequeno ainda.
E ainda era o one-on-one?
Ainda era o one-on-one.
Ainda era o one-on-one, né?
Só o one-on-one.
E eu imagino assim, poxa, você se separar já deve ser algo emocionalmente muito intenso, né? Uhum. Eu já passei por isso, eu sei quão difícil é. Mudar de cidade, num ambiente que você não conhece as pessoas, tendo que construir um negócio que não é fácil, você deve ter tirado energia do éter.
É tipo isso.
Como foi isso? Porque você veio sozinha, né?
Eu vim sozinha. E é aquela coisa assim... Tudo que a gente faz planejado, qual que é a minha percepção? Eu já atendi mais de 1000 pessoas.
Mais de mil pessoas.
É muita gente, Toledo. E é muita troca. É muita troca mesmo. E aí eu brinco que eu falo assim, cara, é um contato tão legal e no fundo a gente vai entendendo que as pessoas são tão parecidas.
É, né?
É tudo tão parecido.
Tem um padrão, né?
É um padrão, assim. Muda, óbvio, o perfil, né? Os objetivos, as metas. Mas no fundo, os nossos medos, os nossos desejos são muito iguais. O ser humano quer ser amado e admirado. Esse é o ponto. Alguns admitem, outros não. Mas tudo que a gente faz é para ser amado, aceito e admirado. As pessoas querem pertencer, elas querem pertencer a algum lugar, elas querem pertencer a alguém. E aí eu fui entendendo que o que que traz muita ansiedade para as pessoas? Falta de planejamento. com todo mundo que eu trabalho. É impressionante, Toledo. As pessoas, elas se perdem por falta de planejamento. Sei lá, deixa eu tangibilizar um pouco mais. Hoje fala-se muito de equilíbrio, né? Ah, a gente tem que tentar ter uma vida equilibrada, vida pessoal, profissional, depende do momento que você tá. Se você tá em um momento de fazer as coisas acontecerem de fato, de alta performance, meu amor, sinto muito, não existe equilíbrio.
É isso aí.
Não existe, não tem jeito. Se você precisa focar em algo, você vai ter que desfocar do outro. Não tem jeito, nós não somos máquinas, sabe? Não dá.
Dá pra ser bom em tudo, todo
o
tempo.
O tempo inteiro, não dá. E aí, de onde que vem a frustração e o desespero? Você começa a entrar numa pilha, tipo assim, cara, mas eu só trabalho, eu não faço mais nada, eu só trabalho, eu não cuido da saúde, eu não cuido da família e tal, e as pessoas vão ficando muito desesperadas. O que eu entendi? Se você tá num momento desse, esse ano foi um momento assim pra mim, né? Tem o livro, tem 1000 projetos, esse ano foi um ano assim, e você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de me cuidar, né? Eu tenho toda essa preocupação comigo, com a minha saúde, com a minha beleza, com o meu bem-estar, principalmente no início do ano, eu tava num momento muito maluco de trabalho. Só que eu parei e falei, Bianca, olha só, eu converso comigo ao mesmo tempo, gente, eu converso com tudo, principalmente
senta
comigo.
Senta aqui, Bianca, vamos bater um papo, Bianca, que esse negócio não tá certo.
Exato, não surta, minha filha, não surta. Vamos analisar as coisas. Ó, você deve viver aí, se der tudo certo, você deve viver aí pelo menos uns 80 anos. Então, vamos tirar 4 meses só pro trabalho? Come o que você quiser, não malha, faz o que você quiser e trabalha. 4 meses, você vai ter mais 50 pra frente, não é tanto tempo assim. E eu juro por Deus, isso me trouxe paz.
Me trouxe tirou paz. Tirou o peso das suas costas.
Porque a gente fica querendo fazer tudo. E eu tava em um momento de escrever o livro, de fazer 1000 coisas que não dava. Não dava pra eu fazer a rotina que eu amo. Qual que é a rotina que eu amo? Acordar tranquila, meditar, malhar, tomar um café da manhã, ler e tal. Não dava. E aí eu tentava, não conseguia, ficava frustrada. E eu virei e falei assim, não, parou a palhaçada. Olha só, são 4 meses, você vai viver até 80, fofinha, tá bom. E juro por Deus, isso foi me trazendo, isso me traz muita paz. Então, desde quando eu vim pra cá, né, que você perguntou, não foi fácil, é o que você falou, eu tava me divorciando, numa cidade nova, tudo muito novo, né, eu tava entrando pro G4 como parceiro naquele momento também. Então, eu fui pensando nisso, eu fui tentando organizar a minha vida. Tipo assim, calma, respira, você chegou, você não vai fazer amigo, você não vai encontrar um novo amor, você não vai fazer nada, você vai trabalhar. Você tem que fazer isso durante um período, vai organizando, vai fazendo as coisas, e isso vai trazendo essa construção sólida, assim, que eu tô fazendo, né, tô em construção, mas você me conheceu desde o day one.
Sim.
E não é rápido, e eu não tenho essa pegada do boom, do grande, do rápido, eu gosto das coisas muito sólidas, eu gosto das coisas muito construídas, eu não quero ser a maior, eu não quero ter a maior empresa, mas eu quero ser a melhor e a referência, o nome e marca pessoal no Brasil vai ser Bianca Ladeia, e todo mundo de sucesso,
tá decidido,
isso está decidido, e todo mundo de sucesso vai querer ter a chancela da minha assinatura por trás, e isso não é da noite pro dia, e se eu surtar pra fazer da noite pro dia, eu vou só me frustrar, não tem jeito.
Vamos dar um passo atrás pra gente ver a sua construção de produtos, porque você chega aqui em São Paulo e você começa a fazer one-on-one, então exato. Acompanhamento de executivos, presidentes de empresa, pessoas importantes que queriam mudar o seu posicionamento e fez transformações importantes, né? E de lá pra cá, você já falou aqui de livro, você tem o seu clube, você tem sua imersão. Conta um pouco como é que foram surgindo esses produtos e qual que é o seu portfólio de produtos hoje.
Eu cheguei, era o one-on-one, né? O one-on-one é um projeto que eu realmente pego o cliente, desenvolvo o projeto de imagem e dependendo das metas, dos objetivos, eu fico com o cliente de 6 meses até 1 ano e meio.
Nossa, é bastante tempo.
É bastante tempo. Então, chega uma hora que trocar tempo por dinheiro já era, né? Você bate num pico que não tem jeito. E quanto mais a gente vai trabalhando, quanto mais eu fui modelando o meu método, mais eu conseguia tangibilizar os resultados também. Então, eu conseguia realmente entender os resultados que eu te dava. Eu conseguia tangibilizar o tanto que a sua empresa estava crescendo, por você trabalhar a sua marca pessoal, por você se posicionar bem, o tanto que o seu faturamento estava aumentando, sua audiência, sua reputação, tudo. E aí, graças a Deus, é o boca a boca, né? Aí as pessoas vão. Chegou em um momento que para eu entregar a qualidade de trabalho que eu gosto, que eu entrego, que eu sei que dá resultado, eu falei, bom, não dá mais. Minhas horas são finitas. Tá. E chega uma hora também que não adianta, né, Toledo? Não dá para surtar e falar assim, ah, agora eu vou cobrar R$1 milhão. Tá, cara?
Tem limite,
tem um limite.
Não, né? Pode perder, senão começa a perder um pouco a noção, eu acho, né?
Total, total.
Por mais que as pessoas vão pagar, eu tenho certeza que elas pagariam, mas eu também tenho esse lance assim, meu, tem que ter um limite,
tem,
né? Senão
limite.
Fica um negócio meio doido, né?
E aí, sei lá, e é aquela coisa, né? Ai, a minha casa vale R$10 milhões porque eu fiz uma reforma, coloquei mauro. Cara, vale se tiver alguém pra pagar, desculpa. Se não tiver quem pague, você pode ter feito a reforma que for, que sua casa não vale R$10 milhões.
É isso aí.
Então tem muito isso. E aí eu cheguei num momento que eu falei, não dá mais para eu trabalhar assim. E aí o G4 me trouxe muito isso, porque como eu era mentora do G4, como eu estava ali dentro, eu fui entendendo que eu conseguiria também fazer algo para eu trazer mais gente de uma vez só e ganhar tempo. E aí foi quando eu fundei a Imersão Imagem. A Imersão Imagem foi o segundo produto. Por quê? Qual que foi a estratégia da Imersão em Imagem? Bom, eu não consigo atender mais todo mundo, mas eu consigo ensinar o meu método para que as pessoas possam fazer nelas mesmas e na empresa.
Uhum.
E aí eu fui desenhando isso, assim, foi um período difícil também, porque você sabe que eu sou perfeccionista. Eu
imagina.
Eu tenho que ter muita certeza de que, porra, eu não quero encher uma sala com 100 pessoas e ter a sensação que a pessoa tá saindo de lá assim, ah, legal, tá, mas só mais conhecimento inútil na cabeça dela que ela não vai conseguir colocar em prática mesmo. E uma coisa é eu fazer, outra coisa é eu ensinar alguém a fazer. É como se fosse tentar replicar o meu olhar.
Uhum.
E eu tenho 10 anos de experiência, então foi muito difícil, mas eu fui conseguindo criar as ferramentas, conseguindo colocar no papel, até que eu falei, não tá bom, mas eu preciso lançar, porque quem vai me falar se tá bom ou se não tá, são os alunos. E aí eu fundei, né, teve a primeira imersão, a gente tá agora na 12ª, foi ano passado. Aí tá muito bom, porque cada imersão eu entendo que eu ainda posso melhorar, que eu ainda posso tangibilizar mais. O feedback que você me deu nessa última deu um clique assim na minha cabeça também, que eu, caramba, tem toda a razão, eu ainda consigo deixar as coisas mais fáceis para quando os alunos saírem daqui da imersão. E aí foi fazendo, e uma coisa vai puxando a outra, né? E aí a galera saía da imersão em imagem e ficava, tá, e agora? Que mais? Eu falava, nada, um abraço, bom
segue
te ver.
A vida, segue a
eu vou aplica. Pra minha casa, você vai pra sua, aplica e tá tudo certo. E o povo, tá, Bi, mas não tem outra coisa, sabe? Assim, foi criando uma comunidade tão legal. E o bacana dos meus alunos, Toledo, é que assim... Vamos ser bem sinceros, né? Quero vender meu peixe aqui, mas vamos ser bem sinceros. Quando você pensa em trabalhar marca pessoal, posicionamento, reputação, não é o essencial quando você está abrindo uma empresa. Quando você está abrindo uma empresa, você tem que vender, você tem que fazer a roda girar, dinheiro e tal, não sei o quê. Então, o perfil das pessoas que me procuram são pessoas já muito bem-sucedidas. São pessoas que já têm uma empresa, que já rodam, que já ganham dinheiro e tal, mas aí chega em um momento e fala, caramba, tá muito bom, só que agora pode ficar melhor. Então, é esse o perfil das pessoas que me procuram. Então, acaba que o nível da turma é muito legal, a régua dos alunos é muito alta, né? Como você falou, são diretores, CEOs, fundadores e tal, e aí eles têm um entrosamento muito bom. Então, eles ficavam querendo, tipo assim, ah, mas e aí, e essa parte de gestão, não sei o quê e tal, que aí foi quando eu criei a comunidade Best Level.
E o que acontece lá? Você traz pessoas pra baterem um papo, né? Eu fui em uma delas. Poxa, a casa que eu fui no Joá, maravilhosa, né? Um lugar super bonito, super
tem que
gostoso.
Ter. A gente fala de negócio, mas tem que ser
tem um refino
nível ali. Sofisticação, né? É. Se é pra trabalhar, a gente trabalha num lugar... Faz parte também, fica todo mundo mais relaxado.
Pô, demais.
Ó, a comunidade, qual que foi o ponto da comunidade? O que, que eu queria trazer pros alunos? Eu sinto muito o seguinte, tem três pilares do meu método, né, que você sabe, que é o que eu sempre falo, não tem outra ordem. Se você faz outra ordem, pode até dar certo, mas, cara, você vai gastar muito mais tempo e energia. Tá. Primeiro você se compra, depois seu time te compra, depois o mercado te compra. Essa é a ordem, né, as pessoas, o seu time te vende, você precisa do seu time ali pra marca, pra roda girar mesmo. E aí, as pessoas, às vezes, elas esbarram em coisas setorizadas, assim, sei lá, vamos supor, ai, tá tudo ótimo, maravilhoso, a empresa tá rodando, eu tô fazendo um trabalho de marca pessoal muito bom, tô desenvolvendo minha imagem, tô me posicionando legal. Só que, beleza, eu adorei, quero trabalhar, quero fazer alguma coisa com você, quero contratar alguma coisa que você vende. Eu não tenho como pegar o telefone e te ligar, eu vou ligar na sua empresa. Então, se a imagem do seu time, se a imagem ali dos seus colaboradores não tiver muito alinhada com a sua imagem, com o posicionamento, com o que você está mostrando para o mercado, é um tiro no pé. Porque aí a pessoa liga e fala, nossa, que charlatão, ele não consegue nem na empresa dele, né, fazer o que ele fala que é importante. Então, eu sentia isso em vários momentos dos meus clientes. Alguns em marketing, outros em vendas, outro na diretoria, outro não sei o quê. E assim, e às vezes o fundador, o CEO, quando a gente funda uma empresa, quando a gente tá ali, às vezes a gente fica meio generalista, porque a gente tem que fazer as coisas funcionarem, principalmente no início. E acaba não aprofundando em tudo. E tudo acaba que é posicionamento, tudo termina ali em posicionamento. E aí a gente sentia falta disso, por isso que, né, no do Rio eu te convidei para você ir lá falar de gestão, falar de pessoas, aí levo outro para falar mais de posicionamento por outra ótica, para falar de vendas, para falar de marketing. É um clube como todos que estão tendo aí.
São quantos
aí,
encontros por ano?
Mas é essa coisa de, tipo assim, de juntar conhecimento. E aí o legal é que eles trocam mesmo, eles trocam muito, 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 porque como é um grupo pequeno, ficou todo mundo muito, muito próximo, amigo, muito, né? Amigo, e o grupo não para, a gente tem um grupo no WhatsApp.
Não é só mulher, né? Tem homem e mulher.
Não é só mulher, homem e mulher, e eles trocam mesmo, eu acho isso muito fantástico, tipo assim, gente, tá acontecendo isso, alguém já passou por isso, ah, eu fiz isso e tal, ou tem uma empresa que pode te ajudar, isso é muito bom, né?
Legal.
Isso é muito legal, essa troca é muito boa. E aí são 3 encontros por ano, tem 3 encontros presenciais por ano, mas a gente tem aulas online todos os meses, e aí eu sempre tento trazer coisas que estão muito em alta. Por exemplo, eles estavam muito trazendo nas reuniões coisas de investimento. Eu falo, ai, gente, adoro, né? Todo mundo rico, agora a preocupação é onde investir o dinheiro.
Pois é, problema bom, né?
Um problema bom. Então, no último encontro online, que a gente tem um por mês, eu convidei uma pessoa do mercado financeiro que fala de investimentos.
Legal.
E foi, assim, animal a aula, eles amaram, tiraram um monte de dúvidas e tal, então é essa coisa meio de ajuda, sabe, de troca, isso é muito bom.
E agora, provavelmente quem estiver escutando ou assistindo o episódio agora já deve ter saído o livro, conta um pouco do livro. Fechou o título?
Fechei o título.
Qual que é o título, pode falar?
O título pode, claro, chama Marca Pessoal de Impacto.
Muito bom o nome. E a capa, qual ficou, já fechou a capa também?
É que eu gostei mais da branca. Mas não teve jeito. A galera gostou mais da vermelha.
Da vermelha?
É a mesma.
Tem um que o texto era alinhadinho e outro que o texto era mais...
Não, todos tinham aquele impacto, sabe? Que tem impacto grande. Na...
Sim.
Aí eu peguei a opção branca e a opção vermelha, que foram as minhas favoritas.
Galera,
a branca
gostou,
tá,
né?
Mais sofisticada, mas eu acho que a galera sentiu mais força na
no
vermelha.
Vermelho.
Aí foi o vermelho. E aí o livro, na verdade, o livro é uma coisa que começou, quando eu comecei a pensar em escrever o livro, foi uma coisa muito de ego. Foi uma coisa para alimentar o meu ego.
Uhum.
Que eu acho fenomenal, eu acho sensacional autores
ter
que
um livro,
escrevem,
né?
Ter um livro. Caramba, eu vou ser best-seller, daqui a 100 anos eu vou morrer, o livro vai estar aí e tal. Aquela coisa de ego mesmo, sabe? Só que é isso, a gente vai amadurecendo e vai entendendo que além do nosso ego, que não tem problema nenhum, as pessoas também têm essa coisa de achar que o ego é ruim. Não, o ego impulsiona a gente, ele é muito importante também.
Se souber utilizar e domar.
Exato, mas como tudo na vida, tudo tem um lado bom e ruim. Tudo tem sombra e luz,
é
não
verdade.
Tem muito jeito. Então, e aí além disso, além de eu ter esse sonho de escrever, eu comecei a entender que, beleza, por mais que eu tô fazendo uma esteira de produtos, antes era só one-on-one. Hoje não, hoje tem o curso online, hoje tem a imersão, que é um ticket mais baixo, eu consigo colocar mais pessoas, tem a comunidade. Mesmo assim, eu não consigo acessar todo mundo. E tem pessoas, que é o que eu falei, você está começando uma empresa, às vezes o seu investimento não vai para isso, seu investimento vai para outra coisa, mas que legal seria se você pudesse pelo menos aprender um livro, e tendo insights, e mudando, né, sua percepção de valor e tal. E aí eu falei, bom, vai ser para o meu ego, mas eu vou ajudar as pessoas também. Com esse livro, vai ser muito interessante, vai ser muito bom. E aí comecei, né, a estrutura de tudo. Então, o livro, esse primeiro livro, é um livro explicando o meu método também. É É um livro onde a pessoa vai pegar o livro, ela mesma, né? Não vai ser a imersão eu ensinando, mas tem lá os 8 pilares do método.
Tá.
Tudo, desde visual, postura, oratória, como ele vai desenvolver tudo para as metas, para os objetivos que ele quer.
Bacana.
É, ficou muito bom, ficou muito poderoso, assim, eu fiquei muito feliz porque a galera, a editora, a Fran, que é quem editou o livro.
Editora Gente, né?
Editora Gente,
baita
nossa.
Editora da Roseli.
Ela foi muito sensível. Eu falei, Fran, tô muito impressionada, parece que ela entrou na minha cabeça. Ela fez a imersão também pra entender.
Que legal.
Então, assim, ela conseguiu me ajudar a colocar no papel de um jeito que ficou muito poderoso, ficou muito didático mesmo. E aí, vai ser lançado agora, dia 4 de setembro. A gente está gravando hoje, 30 de agosto, 4 de setembro. É a pré-venda e o lançamento 10 de outubro.
Então, já vamos colocar aqui o link aqui embaixo para você já comprar na pré-venda.
Por favor, tá, gente?
Porque ela precisa ser best-seller.
Eu preciso ser best-seller, tá? Não posso ser a única do grupinho ali sem ser. Não, meu lado ariano não permite isso. E aí, eu já começo agora, nem sei se eu tinha te contado isso, agora em novembro, eu já começo a escrever o segundo.
É mesmo? Não, não sabia.
Por quê? Eu falo muito dessa questão da gente ser intencional, da gente ser estratégico. Você já tem que fazer, então faça de uma forma intencional, estratégica, você já vai gastar o mesmo tempo. E posicionamento, Toledo, é isso, posicionamento é para você ganhar anos de carreira, para você avançar anos de carreira. Faz, né, mudar o jogo mesmo. Você começa a parar, eu sempre falo assim, olha, uma marca pessoal bem-sucedida, você entende que a sua marca pessoal hoje é bem-sucedida, bem-posicionada, quando você para de pedir para as pessoas te ouvirem e as pessoas começam a pedir para você falar com você. Quando você entende que você mudou o jogo, hoje você escolhe seus clientes, você escolhe seus parceiros, você escolhe seu time, você escolhe o que você quer fazer. Por quê? Porque você se posicionou de uma forma que as pessoas entendem o seu valor. É simplesmente para facilitar a nossa vida e fazer a gente ganhar tempo, né, na carreira. E aí o primeiro livro é isso, a pessoa primeira ela tem que entender os 8 pilares do método. Mas eu fico o tempo todo no livro falando dessa importância da gente ser estratégico, de ser intencional. Só que eu acho que para quem lê, talvez ele vire e fale, tá, Bianca, seu livro é fantástico, maravilhoso, mas que raio é isso? Como que eu tangibilizo isso mesmo? E aí eu falei, Fran, agora o segundo tem que ser mais prático. O segundo eu tenho que ensinar as pessoas mesmo. Tipo assim, ó, você já entendeu o método. Agora eu vou te dar mais passo a passo de como você vai colocar isso. Exemplos, tangibilizar, mais ferramentas e tal. E aí como eu fiquei muito ansiosa para complementar isso no livro, e ela ficava falando, não dá para pôr tudo. Você não pode pôr tudo, senão vai confundir o leitor. E eu já queria colocar tudo.
Você aí não fez o curso da Roseli, você não fez?
Fiz,
você fez?
Fiz a imersão.
No primeiro material dela, mostra os 7 ou 8 erros e um dos primeiros é não queira colocar tudo no primeiro livro.
Era eu, tipo assim, se eles não me segurassem, eu já queria colocar tudo. Aí ela está assim, Bianca, vai ficar um livro de 1000 páginas, ninguém vai comprar, ninguém vai ler.
Não dá, né,
tem razão. Só que aí eu fiquei muito ansiosa de, tipo, na sequência, já começar a escrever para ano que vem já ter o segundo livro.
Volume 2.
O volume 2 desse jeito muito mais prático. Vai ser
que
como
é
se fosse uma continuidade, exato. Eu expliquei, sei lá, não é tão teórico, mas é como se eu tivesse explicado o método, os pilares na teoria e o 2 vai ser uma coisa mais prática, uhum. Mais de ferramenta.
Legal.
E aí eu já comecei a falar dos 2, né? Aí nem lançou o primeiro, a galera já tá assim, caramba, mas esse 2, quando que sai mesmo? Eu não, gente, mas ó, pra entender, pro 2 ser realmente assertivo, você vai ter que entender
o primeiro,
senão também não vai entender nada.
Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. O G4 Educação é uma plataforma completa para sua empresa. Seja você o dono, executivo ou um funcionário recém-chegado e precisa ampliar sua capacidade de conhecimento, certamente o G4 tem o curso ideal para você. Escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link na descrição do episódio deste programa. E agora, curte aí o resto do podcast. Bi, fala um pouquinho de vestimenta, né? Usualmente quando as pessoas falam sobre marca pessoal e olha para você e olha para as pessoas que trabalham com você, elas têm uma mudança importante na vestimenta. Queria começar falando por vestimenta. Eu sei que tem muito mais, mas vamos começar por vestimenta. Quais são os principais erros que as pessoas cometem?
Os principais erros que as pessoas cometem é achar que ela tem que pensar só em beleza, só em estética. Quando a gente fala de visual, vem muito isso na cabeça das pessoas. E aí eu sempre trago aquela provocação. É óbvio que a gente quer ficar bonito. É óbvio que todo mundo quer se sentir bem. Mas se deixar uma pessoa bonita fosse sinônimo de sucesso, era fácil, né? Era só dar um banho de lá, hoje um tapa no visual ali, ok.
Resolveu.
Resolveu, todo mundo ia fazer sucesso. Então, até a vestimenta, até a parte visual, tem que ser muito intencional. Por quê? Porque senão você acaba se uniformizando. E assim, primeiro ponto, ó, a diferença primeiro entre estética, né, e caráter. Estética é realmente o que você gosta, é seu estilo, é ali o que você quer. É a parte muito mais visual relacionada à beleza. Caráter é de fato o que você precisa transmitir, Toledo. É quem você quer se conectar. Então, assim, tem alguns pontos importantes. Primeiro, quando você cuida da sua aparência, né? E aí não é só roupa, é o que eu falo, não adianta também colocar uma roupa linda e ir trabalhar sem maquiagem, com olheira, ou então com uma barba mal feita, com cabelo mal penteado, com a unha desgrenhada, com um sapato velho. Cara, não é isso. Por quê? Porque quando a gente fala de visual, é muito mais a percepção de valor. Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que tem carinho, que tem cuidado com o visual dela, com a imagem dela, ela transmite para as pessoas o quê? Que é uma pessoa que presta atenção em detalhes, que é uma pessoa que se valoriza. Então, é muito mais percepção do que aquela coisa de feio e bonito. Até porque você concorda comigo que beleza é muito relativo? O que é bonito para mim pode não ser bonito para você. Então, às vezes eu dou um exemplo bobo, mas que tangibiliza bem. Tipo assim, vamos supor, imagina um restaurante super chique, premiado, sofisticado. Aí chegam duas pessoas, chega uma mulher lá toda arrumada, toda bonita, toda bem cuidada, e chega outra mulher toda desleixada, toda desarrumada. A pergunta não é nem quem vai ser tratada melhor, que isso, desculpa, isso é óbvio, a gente vive no mundo real não é o mundo ideal, a pessoa mais bem vestida, mais bem arrumada, vai ser mais bem tratada. Fato.
Fato.
Ponto. Aí eu pergunto por quê? Quando eu pergunto por quê nas palestras, nos cursos, 99% das pessoas responde assim: ah, porque tem cara de rica, porque vai gastar mais, porque vai dar uma gorjeta maior e tal. E Toledo, tá tão longe de ser isso, é tão longe, tão longe. O nosso cérebro, ele não tem capacidade de traçar alguns pensamentos lineares quando a gente tá falando de percepção de valor. Então, quando você olha para uma pessoa bonita, bem arrumada, que se cuida, o seu inconsciente manda uma mensagem tipo assim: caramba, essa pessoa se valoriza tanto, essa pessoa tem tanto alto amor, ela se cuida tanto, que aqui eu tenho que ficar muito esperto, porque ela não aceita ser tratada de qualquer forma. Ela se valoriza tanto que é impossível ela aceitar que alguém a trate menos que aquilo. Quando você olha para uma pessoa desleixada, não é por maldade, mas seu inconsciente manda mensagem assim: ah, fala sério, nem ela liga para ela, por que que eu vou gastar minha energia para agradar?
Posso relaxar um pouco aqui.
Exato, por que que eu vou gastar minha energia para agradar você se você está deixando nítido para mim que você é desleixado? E aí o nosso cérebro, ele é muito mais cruel, porque se eu te conheço agora e te acho desleixado, mal cuidado, o meu cérebro, ele não tem a capacidade de pensar assim: caramba, como o Marcelo Toledo tá desleixado hoje? Meu amor, como o Marcelo Toledo é desleixado. E aí, se o Marcelo Toledo é desleixado com a aparência dele, o meu cérebro já faz links. Uhum. Então, provavelmente, você vai ser desleixado no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família. Por quê? Porque é a referência que você está me passando. O erro clássico é as pessoas colocarem a culpa no coleguinha. E eu ouço isso o tempo inteiro. Então, tipo assim: ah, mas eu fico super frustrado porque as pessoas não me respeitam como eu gostaria de ser respeitado, não me dão o valor que eu gostaria e tal. E eu já tentei até ser um pouco mais fofa, sabe? Mas não tem...
A porrada é onde a pessoa aprende.
Meu amor, as pessoas te tratam da forma que você pede para ser tratado. Ninguém inventa características pra gente, essa é a verdade. Nem positivas, nem negativas. Quem me assistir aqui pela primeira vez no seu podcast, que não me conhece, vai assistir esse vídeo e não vai criar características pra mim. Repito, nem positivas, nem negativas. Elas vão simplesmente absorver as referências que eu tô passando. Então, se eu não passo boas referências, a pessoa não vai receber boas referências.
E é aí, o que você está tentando transmitir. Foi sua intencionalidade, né?
Exato.
Posso dar um spoiler
do... E a roupa, o visual é isso.
Posso dar um spoiler do que acontece no curso, que é muito legal?
Pode, claro.
Chega um determinado momento do curso que a gente pega algumas pessoas e a gente leva lá na frente, são voluntários, do jeito que elas se vestem. E você faz perguntas, né? O que vocês estão vendo aqui? Que imagem que passa? Que não sei o que lá, né? Esse é um momento importante, né? Para os dois lados.
Para os dois lados, que eu ia falar.
Porque você que tá lá na frente, você materializa a percepção das pessoas e às vezes é uma dor. Pode ser ótimo, mas às vezes é uma dor.
Exato.
E pra quem tá falando, não é tão simples de falar, mas também você veste a carapuça que você fala. Eu faço exatamente isso que ela tá fazendo.
Eu tô falando isso, mas eu também sou assim, né?
Então esse momento é muito legal porque, tipo assim, é o que acontece na vida real. As pessoas de fato estão o tempo inteiro julgando umas às outras. E se você não cria nenhum mecanismo de melhoria, de ajuda, né?
Fica muito mais difícil. E é o julgamento que não é um julgamento, é porque às vezes, assim, autorresponsabilidade é uma coisa difícil, às vezes, da gente, de todo mundo ter. Não é um julgamento, tipo assim, ah, eu sou filha da puta, eu não gosto de você, eu vou te julgar. Não, é tudo muito inconsciente. O ser humano é visual. A grande maioria, a gente tem em torno de 11 milhões de neurotransmissores no nosso corpo. Desses 11 milhões, 10 milhões aproximadamente estão ligados à visão e à sensação. Então, até aquelas pessoas que falam assim, ah, eu não julgo pela imagem. Ô, meu amor, você não tem esse poder,
não
fofinho.
Tem esse poder, né?
Você não tem esse poder. É químico, é físico, é biológico. Por quê? Porque o elemento visual é o primeiro elemento de conexão. De interesse, de curiosidade. Então, assim, a gente bate o olho numa pessoa, são 3 segundos, nosso cérebro precisa de 3 segundos só para causar o quê? Aquela, não é nem tirar a primeira impressão, é para causar aquele sentimento de empatia ou antipatia. Quando eu tenho o sentimento de empatia, eu me abro para você chegar até mim. Quando a gente tem aquele de antipatia, você já fica meio assim. Qualquer coisa que a pessoa te fala, você já tem um pouco mais de má vontade.
Uhum.
Então, só dificulta a nossa vida.
Agora, a pessoa que ela investe nesse universo e não fez o seu curso, não aprendeu o seu método, ela pode pesar um pouco a mão, né? Tem vezes pessoas que a gente olha assim... A pessoa não sabe se vestir, vai no shopping Cidade Jardim no JK, entra em todas aquelas lojas lá, gasta um monte de dinheiro e fala, agora eu estarei bem vestido. E a pessoa sai na rua e tá parecendo...
Outdoor humano,
né? Não sei nem
né?
o que, né? O que ela tá parecendo. Tem gente que você bate o olho e que você fala assim, meu Deus, não é possível que essa pessoa tá vestida assim. Também dá pra errar pra mais, né?
Total, total. E geralmente, as pessoas, quando elas erram pra mais, principalmente quando quer deixar muito logo, muita marca exposta, é insegurança. É uma insegurança muito grande. Então, tipo assim, a pessoa, ela tem segurança, às vezes, até da entrega dela, de como fazer uma abordagem, de como conversar, e aí ela pega, que é o que eu falo, que é o posicionamento, a troca de autoridade de muleta. Troca de autoridade é uma estratégia fantástica. Troca de autoridade de muleta, que é o que a maioria das pessoas fazem, é horrível.
Como é muleta?
É assim, ó, vamos lá. Nós dois, a gente tem um relacionamento de trabalho, uma parceria super legal, super bacana. Quando você foi, né, na minha imersão como aluno, eu falei com as pessoas que você estava lá como aluno, por quê? Porque eu queria fazer essa troca de autoridade. Você é uma pessoa super bem posicionada, você é uma pessoa foda no que você faz, referência no mercado e estava lá aprendendo comigo.
Sim.
Isso é uma troca de autoridade muito foda. Por quê? Porque por mais que você seja muito bom, posicionado, bem conhecido, eu não tô mentindo, eu realmente te entreguei muita coisa ali.
Sim.
Então, é uma autoridade, é uma troca de autoridade verdadeira. A troca de autoridade de muleta, que eu achei que foi o nome mais fácil de explicar para as pessoas, é isso. Tipo assim, eu não sei exatamente o que eu entrego, o que eu sou, eu tô inseguro, mas eu vou colocar uma bolsa da Chanel gigante aqui, e aí você vai olhar para a Chanel e vai falar assim, ai tá, nossa, ela comprou uma bolsa de 60, 70 mil reais, é rica. Isso daí você tem que usar como estratégia de pertencimento. Se você sustenta uma bolsa de 70 mil reais. Se você não sustenta, cara, não rola. Sabe por quê? Porque a bolsa de 70 mil reais, quando você tem dinheiro para comprar a bolsa de 70 mil reais, você já tem que estar morando em um lugar legal. Você já tem que frequentar restaurantes legais, tem uma ordem. Senão
preciso
a gente...
ornar, senão como a gente
pessoa...
fala.
Exato, senão a pessoa sabe que é fake. E isso não funciona, isso é a criação de personagem. Se não faz parte do seu mundo, você não tem que entrar. Por quê? Porque tem uma coisa que chama repertório. Eu falo isso muito com os meus clientes. Ah, eu quero atender agora a classe A das pessoas milionárias. Cara, beleza. Você tem repertório para conversar com essas pessoas? Porque se não tiver, não vai rolar. Não adianta você comprar o carro que elas têm, a bolsa que elas têm, ficar hospedado no hotel que elas ficam, se você não tiver repertório para sentar e bater
exatamente.
Um papo com essa pessoa, porque senão não adianta.
Isso...
Então, isso é a troca de autoridade de muleta,
e
sabe?
Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando dos seus clientes, né? Porque eu tô lembrando agora de um mentorado, onde ele falava assim, pô, eu tenho uma empresa que eu atendo os super ricos... E a classe média. E é o mesmo time. E eu falei, tá tudo errado?
Já tá tudo errado.
Tá tudo errado. Eu falei, cara, a necessidade do super rico é completamente diferente da classe média. Ele precisa entender o que é ser rico, ele precisa ter o repertório do que é ser rico, ele precisa saber as perguntas que ele pode fazer, do jeito que ele pode fazer. Tem que separar.
Total.
Tem que separar.
É isso. E aí, por isso que eu falo, que é troca de autoridade de muleta. É, outra coisa, assim, as estratégias, elas são boas, mas você tem que saber usar de uma forma inteligente. Então, a mesma coisa seria assim, vamos lá, na verdade, eu te paguei um cachê e te convidei para ir na imersão porque eu queria que as pessoas te vissem na imersão.
Uhum.
Beleza, eu poderia fazer a mesma coisa. Mas é uma troca de autoridade de muleta. Por quê? Porque eu te paguei um cachê, você foi lá cumprir o seu trabalho. Amanhã pode vir outra pessoa da área e te pagar também. E aí, hoje você falou bem de mim, amanhã você está falando bem da minha concorrente. Por quê? Porque a gente não tem uma relação de verdade. A gente não tem uma parceria de trabalho. Eu não sou sua mentora, você não é meu mentor. Foi uma coisa comprada,
uhum.
Certo? Então, daqui a um mês você pode fazer para outra. E aí? Como é que o público vê isso? Ah, agora ela não é legal, a outra é mais legal que ela, então vou na outra. E aí as pessoas falam, uai, mas então como é que é isso? Então não é legal usar influenciador? É legal usar influenciador desde que você saiba usar de forma muito inteligente. Muito inteligente. Vou dar um exemplo assim para... Talvez tangibilizar para as pessoas. Médico. Médico erra muito com isso. Eu falto enlouquecer com médico. É porque eu atendo muito médico, gente. Tem hora que eles
médico,
dão
né?
uns que eu falto matar. Vamos lá, olha só. Você tem lá o seu nutrólogo, certo? Nutrólogo que você vai e tal, não sei o que, beleza. Aí um belo dia, são coisas que você ferra dos dois lados. Aí um belo dia, seu nutrólogo posta uma foto assim, ó. Ai, é uma honra, chega lá um cara famoso. Um cantor, um artista, alguma coisa. Ele posta uma foto assim. Ai, uma honra atender fulano de tal. Tá, peraí. Por que não é uma honra me atender? Se eu tô aí com você há 3 anos te dando dinheiro. Não, é sério, peraí, que porra é essa? Eu tô há 3 anos...
Você rebaixou todos os pacientes dele.
Todos. Eu tô há 3 anos indo aí, sendo seu paciente, te dando dinheiro, te indicando, e eu nunca ganhei um post falando que é uma honra me atender. Que porcaria é essa? Então, já foi uma estratégia péssima. Ah, Bianca, mas falar que tá atendendo o cara é legal, me dá visibilidade, desde que você seja inteligente. Você tá pagando? É um jabá? Usa de forma inteligente. Então, você não tem que falar que é uma honra. Você pode virar e falar assim, gente, olha só, o fulano de tal veio aqui no consultório hoje e como ele é uma figura pública, ele me autorizou a contar o case dele porque pode ser o problema de outras pessoas. Ele veio aqui reclamando que não tá tendo disposição para acordar, para fazer o trabalho, PPP. Então, a gente vai fazer um protocolo de soro para ele desinflamar, para tal, 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 e eu tenho certeza que muita gente sofre isso. Então, obrigada, fulano, por deixar eu compartilhar aqui o seu case.
Bem melhor, né? Primeiro pessoa... você não coloca a pessoa no pedestal, né?
Exato, porque também é uma inversão de valores. Peraí, devia ser uma honra para a pessoa estar com um médico ali, né? Um bom médico. E você conta uma história, né? Então, tipo assim, beleza, você tá mostrando que você tá lá com a pessoa famosa, que ele é seu paciente, mas você tá usando, contando, ele é figura pública, deixou eu contar, quero ajudar outras pessoas. O público que assiste, Toledo, fica em dúvida se é jabá ou não. Fica em dúvida mesmo, tipo assim, eu acho que o médico foi lá, eu acho que o cantor foi lá mesmo. Entendeu? E aí é o que eu falo da intencionalidade. Vamos lá, você já não tem que fazer o post? Pare e raciocina para escrever o post. Mas é mais fácil falar, é uma honra, porque eu brinco que são as legendas de preguiçoso, né? Quando eu vejo umas legendas dessas, eu penso assim, tá, meu amigo, você já deixou claro pra mim que você é preguiçoso. O que mais que você é? Preguiçoso eu já entendi. Porque, cara, você já não tem que sentar e fazer o post? Se você não tem que fazer o post, por que não parar, analisar e fazer de uma forma intencional, inteligente, do que de qualquer jeito?
Total.
Então, são essas coisas. Então, assim, você pega uma relação legal, você pode usar um influenciador, mas você tem que saber como usar o influenciador. Porque se você coloca ele acima de você, amanhã, quando ele estiver com seu concorrente, ele te desvaloriza mais ainda.
Total, é.
Então, não, a gente está aqui junto. Amanhã, se ele quis ir para o meu concorrente, ele pode ir. Uai, ele não é posse minha, mas é uma outra percepção de valor que o público tem.
Ô, Bi, vamos falar um pouquinho dos novos recursos farmacológicos que nós temos de melhoria ou não da nossa face, do nosso corpo. Porque, obviamente, que quando você vê um trabalho muito bem feito, você se impressiona como a pessoa mudou, como ela transformou, como ela ficou bonita, né? Mas também tem o outro lado, de pessoa que erra a mão, que exagera. Você até leva uma médica que explica, e eu gostei muito da abordagem dela, porque a abordagem dela é, eu não resolvo num dia. É gradativo, é um pouquinho por vez. Porque, cara, quando você faz como, não vou nem citar nomes pra não expor ninguém aqui, como pessoas que já ficaram famosas no Brasil por terem errado muito a mão, é porque tentou resolver de uma vez.
Exato, as pessoas elas querem uma fórmula mágica, não existe isso. E aí é isso que a gente vê, a pessoa sai, tipo, transformada, né? Você olha e fala,
outro rosto, né?
Jesus, era pra quê mesmo? Explica aí qual que era. Se você me explicar qual que é o objetivo, talvez eu entenda. Ficar feio, cara, você é foda.
mandou bem. Funcionou.
Ó, tudo que pode ser usado pra melhorar, pra fazer as pessoas se sentirem bem, porque assim, repito, né, primeiro você tem que se comprar. Então, quando a gente se olha no espelho e a gente se acha bonito, a gente se sente bem, você tem motivação pra tudo na sua vida, fala a verdade. Tipo assim, você tá ali malhando, você tá fazendo sua dieta, você tá se exercitando, você tá cuidando da sua aparência. Você se olha no espelho, não é aquela coisa, caralho, eu sou foda mesmo, hoje eu vou ganhar o mundo. E eu até falo muito com um dos meus clientes o seguinte também, o dia que a gente tá mal, sabe aqueles dias de bad, que todo mundo tem, dias ruins? É o dia que você tem mais que tirar força e mais se arrumar. Tá num dia ruim, tá deprimida, cara,
fica lindo
senta,
e linda.
Fica lindo e linda, exato. Faz a sua melhor maquiagem, passa um batom vermelho, porque o nosso cérebro, ele entende, ele vai entendendo. Você se olha no espelho, por mais que você não esteja num dia tão bom, você olha e fala, caramba, Bianca, você é linda. Vai passar, a bad vai passar. E aí, então, por isso que eu gosto muito desses procedimentos. Eu acho os procedimentos muito bons por dois pontos, né? Primeiro, quando você realmente usa da forma correta, fazendo análise, se você fica mais bonito. E aí, o que que eu falo que é de fazer análise? Não adianta também você querer achar que é tipo moda, sabe? Tem pessoas que viram e falam assim, ah, eu quero a boca de fulana de tal. Cara, você tem que entender se você tem um rosto que caiba a boca
exatamente
de fulano de tal. Porque senão
eu
vai
fico
ficar
maluco
ridículo.
Essas coisas. A sobrancelha, que antes era assim, agora é pra cima. Eu falo, meu Deus!
Exato. E aí, às vezes, é uma pessoa que já tem um rosto super comprido e põe uma sobrancelha arqueada. Cara, parece que ela ficou com meio metro de cara. Você olha e fala, gente, tem alguma coisa de errado. É muito rosto para pouco corpo. Então, a pessoa ela vai mudando a estética do rosto de uma forma que não fica bom. Então, beleza, eu quero ter uma boca mais sensual. Você pode ter uma boca mais sensual, mas você tem que respeitar o...
Sensual, você foi boazinha. Putiane.
É porque eu brinco,
ela
sabe?
Ela tá boazinha aqui, ela fala Putiane.
Eu chego, a Ana que eu levei lá, ela fica louca, que quando eu quero encher o saco dela, eu chego lá no, na clínica dela e falo, Ana, hoje eu quero uma boca de Putiane. Faz uma boca de Putiane, eu quero bem Putiane. Ela, Bianca, eu não vou fazer. Minha filha, eu
quero. Não existe isso aqui.
Se você não fizer, eu vou em outra. Ela não vai, não.
Não vai e eu não vou fazer.
Você não vai nem eu vou fazer. Então, você pode ter uma boca, não de Putiane, né? Mas uma boca um pouquinho mais sensual, mas você tem que respeitar o tamanho da sua boca, o tamanho do seu rosto, se seu rosto é quadrado, se seu rosto é redondo, senão fica feio. Então, primeiro ponto é isso. Dá pra ficar muito mais bonito ou muito mais bonita desde que você tenha uma análise do que você tá fazendo. E o segundo é porque a gente usa também pra caráter, a gente usa pra imagem. para passar uma mensagem. Lembra na imersão?
E muda muito, né? Quem faz direito, assim, o homem fica com o rosto muito mais forte, né? Você dá uma dimensão aqui para a mandíbula, dá, né?
É, traz força, traz autoridade. Lembra aquela foto que eu coloquei na imersão, que era a mesma pessoa em três momentos? Um momento ela tava com uma ruga super grande aqui.
Sim, aquele rapaz,
aquele, né? Cara, é tipo assim, ele tava normal, ele não tava fazendo cara de bravo, ele tava normal, só que ele já tava com tanta ruga que ele parado, a gente olha para ele e fala, não, ele não quer conversar com ninguém. É, porque ele tá assim, tipo, não, ele não quer papo, ele não quer conversar com ninguém. É. E aí que eu brinco, né? Tipo assim, gente, ele não fazia amigos, mas ele não era chato, ele só precisava de um botox. Então, principalmente homem, porque homem às vezes tem preconceito, fala, ai, não preciso.
Meu, até hoje isso, né?
Tem, até hoje, é bizarro.
Poxa, tipo assim, eu sei lá, acho que eu deixei minha mulher me influenciar demais. Pra mim isso é tão normal.
Fez muito bem, sabe por quê? E aí vamos levar pra outro lado, vamos falar então aqui, não vamos falar nem só de negócios. Vamos levar agora um pouco para a vida pessoal, né? Você falou que a rede influenciou, vamos falar da vida pessoal. É, tem muito essa coisa da mulher ter que ficar bonita para o homem, né? Da mulher ter que se cuidar para o marido, para o namorado. Poxa, mulheres gostam de homens bem cuidados também. Né? Então, tipo assim, cara, eu tô ali malhando, ficando bonita, sarada, tô com cabelo lindo, rosto lindo, mas eu queria que você ficasse assim também, pra eu ter tesão no meu marido, pra eu ter tesão na pessoa que tá comigo. Então, em tudo, sabe? E aí, não tem que ter exagero, é o que eu falo de novo, não é entrar, ai, todo mundo agora faz isso, eu tenho que fazer. Não, mas é de cuidado, é de beleza e é de transmitir isso. Então, você fica com o rosto mais enquadrado, você fica com o rosto mais forte, você tira essas linhas de expressão que deixam a gente com cara de bravo sem a gente estar. Então, e aí você vai moldando, né? Roupa, rosto, visual, e você vai construindo essa
imagem.
Não
teve esse lance da geração passada, a geração dos nossos pais, por exemplo. Minha mãe, ela parou de trabalhar para criar os filhos. Uhum. Hoje em dia, quase nenhuma mulher aceita isso. Óbvio, continua tendo as mulheres que querem ser, uhum, e nada contra quem quer. Mas eu acho que a gente está tendo uma nova geração onde todo mundo quer ser independente e ninguém quer precisar estar com o outro por qualquer que seja a razão.
Exato.
Eu quero escolher estar com alguém porque eu gosto de alguém. E eu vejo que alguns homens, eles usam esse... Quem está com uma mulher que não trabalha, por exemplo, ele usa o dinheiro, esse poder que ele tem para ele não se cuidar.
Pois é. E aí, só que olha só... Eu, sinceramente, eu não sei como seria viver assim, porque aí você tá dando um aval de, tipo assim, ela precisa estar comigo, né? E, tipo assim, ela não quer, ela precisa.
Até hoje tem isso, né?
Tem
que loucura, né?
É uma loucura. E aí, sei lá, e aí é meio isso que você falou, fica desleixado, ai, mas ela não trabalha, essa coisa meio estranha.
Eu tô falando isso porque ontem, no TikTok... Me apareceu um vídeo de uma moça linda com um marido que não é lindo.
E aí, tá óbvio... Sendo, pela sua cara, devia ser, tipo, não é que é linda,
não,
devia
não
ser horrível.
É, tipo assim, meu, uma baita diferença de idade, uma baita diferença de físico, meu, barrigudo, mal cuidado. E aí eu falo assim, meu, não é possível, isso daqui deve ser uma piada, porque hoje tem muita piada na internet, uh-huh, né? E não era, era real. E aí eu fui nos comentários, falei, meu, deixa eu ver como é que tá a percepção da realidade da sociedade.
Em relação
porque
a...
às vezes eu já fiquei velho, né? Uhum. Passado, já não tenho mais, não tô,
tipo,
mais atualizado.
Essa geração é outro, de outro jeito.
Vai que isso é normal, assim. Não, cara, e aí tava todo mundo metendo pau e julgando. O que não é um negócio legal, mas, pô, você julga.
Você julga.
Não tem como, você julga. Tipo, a menina linda, se cuida, treina, e o cara... todo largado, desgastado.
E aí eu até te explico por que que esse julgamento, ele é tão natural das pessoas, porque é isso que eu falo, ó, vamos lá, quando você olha a menina linda, que se cuida, né, magra, que malha, cuida da saúde e tal, o que que ela tá te transmitindo? Ela tá te transmitindo que é uma pessoa que isso pra ela é importante. Estética pra ela é importante. Se cuidar é importante. Parecer bonita, saudável é importante. Se isso é importante pra ela, como que o par dela pode não ser e mesmo assim chamar a atenção dela? É daí que vem o julgamento. Não é tanto mimimi é das pessoas. É porque é incoerente.
Muitos comentários eram assim: duvido se ele fosse pobre.
Mas é tipo isso.
Já era o primeiro, assim.
Que é tipo incoerente. Você olha e fala assim: não, moça, mas peraí. É nítido que você se cuida. Como que esse ser humano que não se cuida chamou sua atenção?
E você aceita.
E você aceita. Então fica uma coisa. E aí, ai, mas o amor é cego. Não, gente, tem de amor cego, não. Não existe essa porra de amor cego, não. Até porque você não ama uma pessoa de cara. É. A pessoa tem que te atrair. E, né? E a gente se atrai com o quê? Com coisas que são boas e que chamam a atenção da gente. O amor não é cego porcaria nenhuma. Bem esperto, na verdade. E aí é isso, a pessoa estampa na cara uma... Eu sou incoerente, mas é incoerente por quê? Porque transmite uma coisa e vive outra. Então não tem jeito, o julgamento vai vir.
Hoje a gente vive uma sociedade muito visual, porque a gente está o tempo inteiro mostrando e vendo as outras pessoas mostrarem. Uhum. Então as redes sociais fazem parte de boa parte da população. Se você não está nas redes sociais, você não existe. Hoje é mais importante você passar seu Instagram do que você passar o seu site.
Total.
Seja você na pessoa física do que a sua, seja a sua empresa. Qual que é a importância das redes sociais nessa transformação?
As redes sociais hoje, elas têm um papel muito mais de validador, de te validar, do que de entreter, né? Quando a gente pensa assim, lá, 10, sei lá, quanto... Nossa, gente, eu não gosto de fazer muitas contas, não. Sei lá, Orkut.
Orkut? Ah, eu sou péssimo de data.
Orkut era uns 20 anos atrás, né?
Vixe, eu sou péssimo de data. Perguntou pra pessoa errada, mas faz muito tempo.
Mas faz muito tempo. Era uma coisa muito mais de rede social, conexão, uma coisa social mesmo, né? Você ia ali, fazia amigos, suas fotos e tal. Com o passar do tempo, virou uma validação mesmo. As pessoas, por exemplo, eu viro pra você e falo, ah, Marcelo, eu vou te indicar o meu oftalmo, ele é maravilhoso, você tem que ir lá nele. Você me pede o Instagram dele, mas não é porque você não acredita na indicação da Bianca, é porque você quer ir lá, você quer validar, você quer ver se você vai ter uma empatia, se não vai ter e tal, não sei o que, isso é normal. Então as redes sociais hoje viraram assim uma forma de validar, e é muito bom quando você usa de forma inteligente, é muito bom mesmo. Às vezes as pessoas caem numa neura que é assim, ó, fica o dia inteiro olhando o concorrente, ai, meu concorrente falou isso, meu concorrente fez isso, não sei o que, e aí vai virando aquele monte de cópia, né? Vai virando um monte de cópia, e aí eu sempre falo, cara, o que é ser referência? O que é virar referência no mercado? A média tá aqui, né? A média é onde tem mais gente. Ser referência é exatamente quando eu consigo te puxar da média, eu te desloco da média. Aí você vira referência. Só que você tem que continuar, porque a média está te olhando e, consequentemente, ela te alcança também. Então, quando você está fazendo tudo igual, né, usando a rede social, às vezes não para se inspirar, mas para copiar, não tem como eu perceber o seu valor agregado. Porque é tudo igual.
Mais do mesmo.
Mais do mesmo. Então, tipo assim, tá, por que que o Marcelo é mais interessante? E aí, por isso que eu falo também, rede social, às vezes, é um saco. A gente trabalha, né, Toledo? Às vezes a gente fica muito refém e fala, ai, que saco, eu queria não olhar, não postar, cansa. Ontem eu gravei exatamente um stories falando disso. Eu fiquei o dia inteiro sem aparecer. E aí à noite eu falei assim, nossa, agora eu fico com saudade quando eu não apareço aqui. Mas não é falta de tempo não, tá? Todo mundo tem 24 horas por dia. É falta de prioridade. Tem dia que o Instagram não é minha prioridade e ok. Porque tem dia que cansa, tem dia que você tem mil coisas pra fazer. E aí, já que a gente tem mil coisas pra fazer, já que a gente trabalha, tem empresa, tem cliente, tem não sei o quê, usa do jeito certo. Então, assim, se for pra ser mais um fazendo, né, o que todo mundo tá fazendo, a chance de você se destacar usando rede social é muito pequena. Então, daí que vem, você me perguntou qual a importância. Hoje, eu te falo que uma pessoa que ficar fora das redes sociais, ela vai ter muitos problemas. Muitos mesmo. Por quê? Hoje, infelizmente, não ganha o melhor, ganha o mais conhecido. Essa não tem jeito. Você pode ser o melhor no que você faz, mas se você está escondido, como é que eu vou saber que você é bom? Como é que eu vou saber que você existe? Então, hoje não é o melhor que ganha, é o mais conhecido. Só que para você ser o mais conhecido, você tem que se conectar com as pessoas. E aí que eu falo muito da questão da voz de mercado. Você conversar com um público de mulheres de 30 anos é completamente diferente de você conversar com um público de mulheres de 50. Então, você precisa entender quem são as pessoas que você quer trazer para perto para você saber o que você tem de interessante para dar, para chamar a atenção delas. E fazer muito do seu jeito. Rede social tem que ser orgânico. eu ainda não consigo, tipo, dar um trabalho do cão, dá, mas tem que ser orgânico, tem que ter muito mais ali o seu tom, você falando, o seu jeito de escrever, porque é isso, a pessoa vai se conectar em você. E aí eu faço uma analogia que é o seguinte: usa os stories, eu sempre falo, os stories é como se fosse o primeiro encontro. É verdade, ó, para e pensa assim, você vai sair pela primeira vez com a pessoa, né, o seu primeiro date ali, o primeiro jantar. Se você chegar, você tá interessado na pessoa, né, se você chegar nesse jantar e passar a noite inteira falando de trabalho, provavelmente a pessoa vai te achar um saco,
chato pra caramba,
e não vai ter o segundo encontro. Então, no primeiro date, no primeiro encontro, o que que você fala? Você fala de tudo, né? Você vai falar do trabalho, você vai falar da sua rotina, de onde você gosta de viajar, do que você já fez, dos seus valores, dos seus propósitos, das suas metas. Você fala de tudo, da vida. Por quê? Porque você tá conquistando a pessoa. Você fala de tudo para em algum momento a pessoa virar e falar assim: ai, que legal, eu também gosto disso, olha, eu também faço isso, eu também viajei para tal lugar. E aí vai criando as conexões. Então, os stories você tem que usar numa cabeça de primeiro encontro. Peraí, isso daqui é para eu fazer as pessoas se apaixonarem por mim, é para eu ser interessante, é para eu me conectar. E aí a mesma coisa, passou do primeiro encontro, teve essa conexão, vira um namoro, que aí você já aprofunda numa relação, é uma relação mais séria. E aí, se a pessoa se apaixonar por você nos stories, aí ela quer ir pro seu feed, porque aí ela quer se aprofundar no seu conhecimento. E aí no feed você pode colocar coisas mais técnicas, falar mais do que você faz, o seu conhecimento. Então até isso tem que ser muito estratégico,
hoje, porque a sua,
facilita.
Hoje a sua rotina permite, né, que você tenha eventos novos o tempo inteiro, né? Porque toda hora você tá dando aula, toda hora você tá com alguém, toda hora você tá num evento, a sua vida virou, né, instagramável, digamos assim, né?
E aí, e isso é legal você abordar, porque tem gente que me questiona isso, vira e fala assim: ah, mas sua vida é ótima, sua vida é super interessante, não sei o quê, a minha não. Eu tô assim, tá, vamos lá, vamos entender. Primeiro que Instagram, acho que não tem ninguém tão inocente assim mais. Instagram é uma vida editada. Eu ponho no Instagram o que eu quero que a minha audiência veja. Eu ponho no Instagram as coisas que eu preciso que as pessoas saibam a meu respeito. Ai, Bianca, você não tem problema, gente? Só se... Óbvio que eu tenho 1 milhão, só que não é terapia.
Não, né? É psicólogo.
Não é psicólogo. Os problemas eu falo com psicólogo, falo com terapeuta. O Instagram é uma vida editada. E o que é ter uma vida interessante? Ter uma vida interessante é ter evento, festa, ter pessoas. Não, é uma vida interessante, você faz sua vida interessante. Você pode trabalhar o dia inteiro dentro do escritório, mas você pode ser interessante dentro do escritório. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Tem pessoas que viram e falam assim: ah, então tá, então vou postar minha rotina agora. Aí pega a capa do livro de manhã e tira uma foto e põe o livro que tá lendo. O que que isso? Na boa, eu tô lendo. O que que isso traz pra Bianca, que tô vendo lá a capa do livro que você tá lendo? Uma ou outra, eu posso olhar e falar assim: ah, que legal, talvez eu leia um dia, mas tipo, é uma informação tão rasa, é uma coisa tão besta, eu tô lendo, tá lendo um livro, ah, ó, que legal, o que é que isso mudou pra mim, o que é que isso me agregou? E a gente tem hoje, é um turbilhão de coisas, de informação, então as coisas têm que agregar. Aí olha a diferença, ao invés, né, que é o que eu brinco, né, as referências dos preguiçosos, ao invés de eu tirar o coisa da capa do livro, cara, faz um story de 30 segundos, galera, olha o livro que eu tô lendo esse livro porque eu não sou boa em liderança, eu já li um monte de livro de liderança, mas esse daqui, ele tem um framework, tem um passo a passo que é fácil, eu que não sou boa, tô conseguindo agregar, tô conseguindo colocar em prática. Durou 30 segundos.
Passou um conteúdo legal.
Passou um conteúdo legal, ó. Nesse conteúdo de 30 segundos, você de fato falou que quem tem problemas com liderança é um livro que pode ajudar. Você está mostrando que você é uma pessoa que busca conhecimento e que busca melhorar suas falhas. Ó, um monte de coisa legal.
Total, é.
E isso, ah tá, eu mudei a vida da pessoa? Não, mas ela conseguiu entender de alguma forma que eu sou interessante nisso. Aí a Bianca é interessante, olha só, o que ela não é boa, mesmo hoje ela tenta melhorar. Ela tá lá estudando, não para de estudar. Então em 30 segundos você passa uma mensagem tão boa pra uma pessoa se você for inteligente, mas não, a maioria das pessoas é preguiçoso. Aí põe só a capa do livro, dá vontade de vai falar assim, tá vendendo? Cadê o link? Porque, tipo, não me falou nada. Então, essas coisas de rede social que as pessoas precisam entender, sabe? Tipo, Você tem que agregar valor nas coisas, porque sabe aquele dia que a gente chega em casa, assim, depois do trabalho, aí a gente deita no sofá, na cama e fica meio que passando, assim, só pra...
Vegetando, assim, só pra dar uma descansada.
Você não quer pensar, você não quer, né, você quer só dar uma descansada. Então, assim, você fica vendo um monte de coisa. Você entende que pra te chamar a atenção naquele momento, tem que ser alguma coisa que te gere, nem que seja um pontinho ali de valor?
É.
Porque senão é só mais um.
Só mais um, no meio de centenas que você tá vendo ali, né?
E aí as pessoas falam, ah, rede social é muito difícil, não dá audiência. Não, e o melhor é quando a pessoa vira e fala assim, ai não, o algoritmo da rede social tá me boicotando. Eu falo, oh meu Deus do céu, é muita autoestima pra uma pessoa só. O tio
Zuc... Meu conteúdo é ótimo, mas a rede social não está veiculando.
O tio Zuc tá lá na Califórnia e fala, ó, Bianca, gosto não, boicota ela aí. Cara, a rede social é difícil, o Instagram não tá te boicotando, provavelmente seu conteúdo é chato. Chato e desinteressante, é isso.
Sim.
Por que que tem gente que faz sucesso na rede social e eu não consigo? Porque provavelmente o seu conteúdo é chato. E aí não tem jeito.
Bi, quem estiver escutando a gente, hoje você tem vários produtos. Por onde você recomenda começar? Compra o livro... Te segue nas redes sociais.
Ah, não, o livro vai ser tipo obrigação, né, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo vai ter que ter meu livro.
Todo mundo tem que comprar o livro,
todo
então.
Mundo tem que
esse
comprar
é pré-requisito.
Meu livro. Isso é pré-requisito pra me dar bom dia na rua. Vai me dar bom dia? Eu tenho livro? Não, ainda não, tá?
Então
passa amanhã com
o
livro que eu te dou bom dia. Mas, ó, o livro. Livro é uma coisa fantástica, porque eu amo ler. Eu amo estudar, eu amo ler. Então, qualquer assunto, né, que a gente queira se aprofundar e tal, acho que a leitura de um bom livro é sempre a primeira coisa para descortinar, né? Para trazer insights, para trazer ideias de que realmente aquilo é importante para você. Segundo, hoje, qualquer trabalho que eu vou fazer com qualquer cliente, a pessoa ela tem que começar pela imersão.
Tem que começar pela imersão.
Tem. Eu mudei isso porque desde que eu, né, lancei a imersão, fundei a imersão, o que que eu percebi? As pessoas antes, elas vinham para fazer o one-on-one comigo. Ok, é muito bom, entrego resultado, ela tem muito resultado, mas eu sentia que era um processo um pouco mais difícil. Por quê? Porque a pessoa ela não entende o método de uma forma macro. Né? Você participou da imersão, você viu que, tipo assim, é tão encaixado uma coisa na outra, né? É. Tem todos os pilares.
Não dá pra você ficar explicando tudo no one-on-one, né? Exato. Pô, já tem que vir com uma outra bagagem, né? Senão dá muito...
Dá trabalho e a pessoa, ela se gasta muito energia. Porque, assim, é isso, sabe? São 8 pilares, um é muito encaixado no outro, todos fazem muito sentido. E nós somos humanos, a gente quer cortar caminho. A gente
Lógico.
É assim também. Então, quando você não entende o método de uma forma macro, você chega e você quer cortar caminho, você quer fazer as coisas serem de um jeito que não vai funcionar lá na frente. Aí é só a maquiagem. Então, eu fui percebendo que quando o aluno passa pela imersão e depois mesmo assim vinha pro one-on-one, Toledo, é bizarro tanto que flui mais.
Muito
não,
mais,
assim,
né?
muito mais. Porque o aluno já entendeu, então ele não gasta energia onde não precisa. Ele sabe que a gente tem que passar por algumas fases que podem ser chatas, desconfortáveis, mas são necessárias. E o negócio fluiu muito mais rápido, os resultados estão vindo muito mais rápido. Então, hoje, a porta de entrada é a imersão.
Compra o livro e faz a imersão.
Compra
você aprender
livro.
2 dias, é super leve, muito conteúdo, muito exercício, aprende muita coisa.
E aí depois...
E depois vai pro
club. One-on-one e depois o
club. Ah, one-on-one
não,
e
o club. Não, o club só se bater meta. Eu sou chata.
Só se bater
só
meta?
Só se bater meta.
Não é
só
qualquer um que entra.
O club é convidado
que
é e só se bater meta. Quando você senta comigo pra fazer o one-on-one, primeira coisa, pra eu desenvolver seu projeto de imagem, eu preciso saber qual que é a sua meta e
Entendi.
Qual que é o seu prazo.
Entendi.
Ah, tá. Eu quero que o faturamento da minha empresa aumente 3 vezes em 1 ano. Beleza? Nossa, a gente tem uma meta e um prazo. E aí, não é o que eu falo, né? Não tem almoço de graça. As coisas acontecem quando você faz. E a comunidade é isso. A comunidade tem que estar todo mundo na mesma vibe. E aí, tem um agravante ainda na comunidade que os membros ficam rindo. A gente tem os encontros de 4 em 4 meses. E aí, todo encontro, a gente senta e todo mundo escreve uma meta. A gente tem que ter meta na vida. Meta rápida, meta de curto prazo, porque isso faz seu cérebro ficar o tempo inteiro pensando.
O que é curto prazo pra você? Tipo, meses, assim?
Essa que a gente faz, essa dinâmica que a gente faz, são de 4 meses.
4 meses.
Então, você tem que sentar e pensar assim, tá, em 4 meses eu preciso de uma meta. Tá. E você escreve lá. No próximo encontro, em 4 meses, todo mundo tem que abrir a meta e tem que provar que a meta foi batida. Se em 3 encontros, que é 1 ano, você não bater as metas, aí você vai ser convidado aí para a comunidade vizinha.
Bi, você fez muitas transformações incríveis. Qual foi a mais chocante na opinião dos outros? Não na sua opinião, na opinião dos outros.
Na opinião dos outros, a mais chocante é...
Chocante que eu digo assim, mudou muito. Uhum. Da água pro vinho.
Ai, nossa, eu tenho tantos cases assim.
De preferência alguém que as pessoas vão lembrar.
É porque eu tenho muitos cases mesmo, assim, muitos cases legais. Eu vou até deixo depois o Instagram da Michelle, eu então olho aqui.
A Michelle é a médica?
A Michelle, não. A Michelle não foi... A Michelle foi uma coisa muito legal, porque olha só, a Michelle, ela é uma arquiteta, ela mora numa cidadezinha pequena, perto de Chapecó, Santa Catarina. Chapecó é pequeno, né, mas essa cidade é menorzinha ainda. E a Michelle, ela foi minha aluna da primeira turma.
Nossa...
Ela foi aluna da primeira turma. Só que ela tem um perfil muito executor. Muito, 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 muito. E aí ela foi, aprendeu, fez super sentido pra ela. E é muito legal. Ela falou que vai até gravar um vídeo desse depoimento, que é muito bacana. Ela foi, fez a imersão na primeira turma. Ela tinha um escritório de arquitetura lá na cidade dela e tal, não sei o quê. Quando ela chegou lá, um projeto dela custava R$5.000. Né, a média dos projetos dela, R$5.000. Toledo, ela fez o passo a passo, ela fez a metodologia, assim, a bicha é daquelas...
Transformou chata, por completo.
Chata, sabe? Olha só, 11 meses depois, não foi nem 1 ano, e ela tava me dando feedbacks, né? Ai, tá acontecendo isso, não sei o quê, ó, vez ou outra a gente marcava uma mentoria ali pontual e tal, com ela e tal. 11 meses, teve um dia que ela mandou uma mensagem assim, cara, eu tô indo pra São Paulo, eu queria te falar isso pessoalmente, mas eu não tô dando conta, eu quero falar, eu preciso falar. 11 meses depois, ela virou e falou assim, Bi, eu tô cobrando 16 vezes mais.
16 vezes mais?
Em 11 meses. O meu projeto inicial é R$80.000. E você não tá entendendo, não é o valor. Hoje, na minha cidade, eu virei grife. As pessoas querem ter o meu nome na placa da obra.
Nossa.
Então, a pessoa senta, o que eu falo de preço, ela, ok, quero, virou grife. Ela cobrava 5 mil, em 11 meses ela tá cobrando 80 mil no projeto. E aí eu falei assim, Mi, e aí, o que que você fez? Além, né, do coisa... Ela, nada. Eu fiz o projeto de imagem e eu rezo pra você toda noite.
Mas ela aparece, né? Obviamente ela aparece, ela deve se mostrar no Instagram,
não, etc. Ela fez o projeto de imagem, passo a passo tudo, de passar pelos 8 pilares, né?
Se que comprou, é visual, o time comprou.
Exatamente. E depois postura, tudo... comportamento, comunicação online, comunicação offline, ambiente físico, time, tudo. Ela mudou tudo e ela mostra, ela fala, ela usa as redes sociais dessa forma intencional... E assim, e é muito legal. Sabe por que é muito legal? Porque não tem uma fórmula de bolo também. A metodologia existe, a minha metodologia não foi uma metodologia que eu inventei, que eu copiei, é uma metodologia que eu tô validando há 5 anos. E eu não tô validando em qualquer pessoa. Meus clientes são, né, os maiores empresários, empreendedores executivos do Brasil.
E eu quis fazer essa pergunta...
Você tem só que adaptar para o que você quer.
Eu quis fazer essa pergunta no final, porque... Às vezes as pessoas olham e assistindo o programa e falam assim, pô, legal, a pessoa vai ficar bonito, vou ficar mais arrumado. Uhum. Mas não é isso que a maioria dos seus clientes tem de transformação. Obviamente a pessoa fica mais bonita, ela fica mais arrumada, mas quase todos os resultados que você conta são resultados financeiros. Uhum. São pessoas que começaram num patamar e dobraram a clínica, triplicaram a clínica e ficaram enormes e cobram mais e ganham mais dinheiro.
A Lívia que veio aqui. É um
médica,
super case, meu, médica.
Enorme ela ficou, né? E incrível. Ela também tinha acabado de sair da faculdade, tava começando, clínica pequena,
total,
né? Consultório,
assim,
né? Era nem clínica.
E é aquela coisa, super nova, o jeito de falar, de não sei o que, foi um transformador. A Lívia é um case, assim, que eu morro de orgulho.
O Denner também foi uma baita transformação,
o
né?
O Denner Lippert também foi uma baita transformação.
O Denner era magrinho. O Denner mudou tudo, né? Porque ele... O rosto dele mudou, a vestimenta dele mudou, né? Ele botou barba, ele não tinha barba. Quando ele começou lá no G...
orelha.
A cirurgia na orelha. Ele ia no G4, ele era um menino, né? Hoje, pô, você vê um homem imponente, né? E no começo, até você fala assim, nossa, não tá ornando essa roupa que ele tá usando. Por quê? Porque ele não era assim.
Uh-huh.
Aí depois que a consistência se torna realidade, você fala, não, é assim que o Denner se veste.
Exato.
Aí aquilo se torna único, né?
Total.
Porque aquele jeito que ele se veste, bem vestido, se tornou o estilo dele, né?
E o mais legal nas transformações é isso, sabe? As pessoas, elas começam a se entender de formas diferentes. Porque, assim, a grande maioria das pessoas, elas não fazem essa adequação, não é porque elas não querem, todo mundo quer facilitar a vida. É porque não tem um entendimento de como fazer e de como transmitir o que quer de fato para as pessoas. Então, assim, eu sempre falo muito das transformações de faturamento, porque, assim, quando a gente fala de dinheiro, de faturamento, fica tudo muito tangível.
Sim.
Mas o que os meus clientes mais trazem para mim de ganho que eles têm é tipo assim, cara, as pessoas me respeitam agora. As pessoas me admiram. Nossa, eu chego nos lugares, todo mundo quer falar comigo. Isso eu não consigo mensurar para o outro, mas para a pessoa é o mais valioso.
Olha só.
Para a Michelle, não é ela em um ano, 16 vezes o faturamento dela, não. É como as pessoas a tratam hoje. Ela fala, Bia, as pessoas me admiram. Eu virei uma. Eu brincava assim, eu virei uma marca de luxo. E isso, para os outros, é intangível, é imensurável, sabe? Então é isso que você tá falando. Faturamento é o jeito que eu tenho mais de exemplificar. Mas muda a vida da pessoa em tudo. E aí é imensurável, porque é imensurável o crescimento que isso traz para uma pessoa. Em tudo.
No começo, é até rápido e perceptível, mas o impacto que isso traz no médio prazo é impressionante, né?
Total. E assim, tem aquela coisa, ó, quando você senta, ou quando você vai conversar com uma pessoa, quando você tem que falar demais, ai, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou foda, blá, 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 já tá errado. Porque é muito cansativo você ter que se autoafirmar, você ter que se vender o tempo inteiro, você ter que provar para as pessoas que você é bom no que você faz, é muito cansativo. A pessoa, ela tem que bater o olho em você, ela tem que falar, caramba, uau. Você nem sabe por que que você acha o outro foda, mas você bate o olho, você fala, caramba. E não é só o visual, é todo esse conjunto. É a forma como a pessoa anda, é a forma como ela gesticula, é a forma como ela olha nos olhos na hora de falar. Assim, a gente consegue maquiar um monte de coisa, na verdade, tá ligado? Eu brinco que, assim, a gente consegue até fingir o que a gente não sabe por um determinado período de tempo. A única coisa que a gente não consegue, de jeito nenhum, fingir é segurança. Segurança tem cheiro. Segurança, você tá seguro ou você não tá seguro. Não tem jeito. E uma pessoa segura, ela é muito atraente pro outro. Né? Tem um livro que eu amo, esse livro, assim, eu vou continuar indicando e falando para sempre, porque eu amo esse livro, que chama Capital Erótico. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência explica. É um livro chato de ler, porque tem muitos dados, é muito científico, mas está explicando exatamente isso. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. Só que na maioria das vezes, quando a gente fala pessoas atraentes, as pessoas relacionam ao quê? A sexualidade, a beleza, e não. Atratividade é treinável.
Uhum.
Às vezes, uma pessoa, o jeito dela falar, o jeito, a segurança, confiança, uma pessoa envolvente, ela é mais magnética do que uma pessoa perfeita esteticamente.
Total.
Quantas pessoas que a gente ainda usa aquela frase, tipo assim, ai, fulano é bonito, mas é sem sal, né? Não tem isso?
É.
Nossa, fulano é bonito, mas é tão sem sal, né? Que é isso, não é só beleza.
Total. Bi, obrigado por você ter vindo pela segunda vez. Foi demais nosso papo. Parabéns pelo progresso que você teve. Fique à vontade de mandar sua mensagem final. Obrigar todo mundo a comprar o seu livro e conhecer a imersão.
Estou super feliz quando você me chamou de novo. Eu fiquei muito lisonjeada de novo, muito feliz. É um crescimento, né? Eu acho que isso que é legal, porque muito do que eu levo para a imersão hoje, tudo do que eu ensino do meu método, eu apliquei em mim, eu apliquei na minha vida, eu apliquei na minha carreira. Mas a gente não para. né, o meu desenvolvimento, o meu posicionamento, a minha construção de marca pessoal, ela nunca para também, porque é isso que eu falei. A média, Toledo, ela às vezes ela não consegue dar o primeiro passo. Ela não tem a iniciativa, ela não sabe como fazer. Mas todo mundo está olhando o que você faz de bom. Então não adianta você vir para cá e falar assim, ah, agora eu sou fodão, agora eu dominei tudo. Não. Se você não continuar, rapidamente as pessoas te alcançam. Então, e é legal, e eu gosto de conversar isso com você, com as pessoas que me viram chegar, porque eu sei que vocês têm essa percepção da demais. Bianca há 3 anos atrás e da Bianca de hoje, de tudo, né? Do meu amadurecimento como profissional, como pessoa, do amadurecimento da minha empresa, dos meus produtos. Então é muito bom, assim, às vezes quando as pessoas falam, ai, mas como que é seu trabalho? Tu fala, ai, meu Deus, eu sou meu trabalho. Você não lembra de mim há 5 anos atrás, não? Eu sou o meu trabalho.
E a verdadeira aplicação do seu método.
Exato. Então, eu fico super feliz, obrigada pelo convite.
Valeu.
Segunda-feira, dia 4 agora, 4
de setembro,
começa a pré-venda. E aí eu vou divulgar nas redes sociais o
link. Aqui embaixo também, pra gente colocar.
Pra todo mundo, o Instagram é @biancaladeia, e aí eu vou divulgar lá, vou deixar o link de pré-venda, e o lançamento mesmo vai ser dia 10 de outubro.
Marca pessoal de impacto.
Marca pessoal de impacto, tá muito poderoso, tá muito lindo o livro.
Valeu, Bi.
Obrigada, querido.
Beijo, obrigado.
Super beijo.
Você que ficou até o final, não esquece, deixa seu like. Se inscreve, a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não se inscrevem, então se inscreve aí para ajudar. Esse é o nosso pagamento. Beijo para você e até a próxima semana.